E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64 número 20. Eu sou o seu host Jeff e eu estou acompanhado do Mário.
Oi.
Do Gilmon.
Ó, desculpa que meu microfone vai fazer barulho porque eu não tô usando um que eu posso mutar no esquema.
E do eterno participante especial, o Lucas.
Andei sabendo que falaram de mim no último episódio.
Você ouviu o último episódio, Lucas?
Em partes.
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Querem falar alguma coisa? Lucas, quer se justificar?
Lucas, só que não recebe.
Eu não recebo pra isso. E a gente gravou uma porrada de podcast e eu falei, foda-se, eu quero jogar um pouquinho.
Não me disse é vício, Lucas.
Pode ser. Eu tô gastando dinheiro no jogo, então. É, classifica como vício mesmo.
Você já tá gastando dinheiro em Valorant?
É o Runeterra. Valorant, skin de arma não, mas skin de tabuleiro
Ah,
sim.
tá. Ah, tá. Tá bom. Justificado, agora sim. Não, não, eu já gastei dinheiro com o WoW também, Lucas. Fica tranquilo.
Daqui a pouco vocês estão entrando lá no How Much You Spent on. Tanana.
Não, com o WoW eu
Eu não
gastei
vou falar.
pouco, cara.
Eu não vou
Eu
falar.
acho.
Caralho, o Lucas já tá na defensiva e ele mal tá jogando, ele mal começou a jogar.
Se eu falar, vocês vão julgar?
Claro que vamos, não fala, Lucas, fica de boa.
É mais que 200?
O silêncio é condena demais, né? É que a galera não ouviu, talvez porque o silêncio tenha sido cortado.
É mais que 200, então, Lucas. É bem mais que
É.
200, então.
Bem mais não, mas é.
Ah,
Ah,
então.
porque. Tinha
Tá,
uma
se
skin
não é.
tão boa assim?
Eu queria fazer uns baralhos, sabe? Eu não queria jogar.
Não, olha, calma. Tudo bem. É justificável porque jogo de carta é caro mesmo, tá? Independente de ser virtual ou físico, não tem
Eu
jeito.
não vou falar nada porque eu já gastei muita carta em TCG. Eu já gastei centenas de reais no Hearthstone.
Eu imagino,
Jogar
tipo,
é um vício pra mim, não tem o que fazer.
Lucas, a minha família me zoou muito já, assim, muitas pessoas, na verdade, não minha família, né? Minha família acho que foi a que menos encheu o saco. Mas falou, nossa, você tá gastando tanto dinheiro com cartinha, com pedaço de papel, imagina se falar que gastou todo esse dinheiro com pedaço de papel virtual.
Lucas, eu vou jogar você. Você tá jogando?
Tô jogando pra caralho.
Tá feliz?
Com certeza, gastar é bom.
É, então foda-se
Não,
você
feliz
gastou
por
de
jogar.
dinheiro,
Não,
velho. É,
a
tá
pergunta
foda,
é, se você não tivesse gastado, você estaria jogando?
estaria.
Tá bom,
mas sem emoção, sem emoção. Não, tem que jogar
A
com
emoção,
baralho bonito, né?
sabe o que é foda? Vou falar. Tu compra um patch e um tabuleiro, e aí quando você vai jogar contra alguém, a sua metade do campo fica bonitosa, e a do cara fica uma merda. Então ele olha para você e fala: Porra, o cara gastou mó grana, olha o tabuleiro bonito dele.
Ele é Casher, é
Mas
famoso.
então, o Casher, jogo de carta é habilidade. Se bem que você pode comprar cartas, mas tudo bem!
Ai, meu Deus.
Vamos salvar o Lucas aqui. Vamos pros comentários aqui, João.
Tá
Vai
bom. Você
começar
não quer
aqui.
falar sobre a competição aí, Jeff? Você não vai me permitir?
Ah, permito, então fala.
Então, que eu não, acabei não falando e eu tomei uma bronca do Jeff entre as gravações que eu esqueci, que eu não falei o nome do vencedor. O nosso vencedor do concurso de Fire Emblem, no caso, foi o Rodrigo Guilherme da Silva. Obrigado por participar. E ele, dos 60 pontos totais, ele conseguiu 59. Por quê? Porque teve uma música lá que a maioria das pessoas que mandou, a maioria das 5 pessoas que mandou, não acertou a música. Acho que uma das 5 acertou, que era a música do Fire Emblem Fates. Eu sei que vocês ouviram a Azura cantando, que vocês ouviram o Rarirurerô lá, e vocês olharam e falaram: Ah, é a Lost in Toads All Alone japonesa. Mas não era Lost in Toads All Alone japonesa. Era Lakeside Song. Ela não tem uma musiquinha de fundo que a Lost in Toads tem. Então aí uma bronquinha da galera que foi com sede ao pote e errou essa música. Que era de graça.
Era de graça mesmo?
Era de
Caramba!
graça. Era uma
Todo
pegadinha, mas
mundo
era de
errou!
graça.
Todo mundo errou e era de graça, nossa!
Pô, é uma música cantada de Fire Emblem. É tipo, as que eu considerei que é de graça. É a primeira, que é a abertura do Treehouse. A última, que era o encerramento. Inclusive, teve um dos caras que mandou a resposta. Ele queria saber qual a música era. É a The Editors of Arcadia. É o encerramento do Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Música excelentíssima e muito pouco ouvida da série. E a música da Lakeside Song, que você sabe que é do Fates. No mínimo, você sabe que é do Fates. Eram as
Vou
três cantadas que tinha.
Vou fazer o seguinte, então. Vou fazer um concurso, vou colocar a música tema do Mario 8-bit, só que não vou falar de qual jogo que é.
Então, mas eu permitia, se você... eu não lembro se teve algum caso desse, mas eu permiti se eu tivesse uma... Ah, não, tinha. A música de recrutamento do Ike, ele é igual no Path of Redness e no Radiant Dawn. E tinha essa música lá. Se você pudesse qualquer uma das respostas com qualquer um dos nomes, eu aceitaria, por exemplo.
Não, então beleza, então tá.
O que eu vi muita gente também fazendo é uma musiquinha bem específica, que era do Fire Emblem, Mystery of the Emblem, e na verdade era do New Mystery of the Emblem, e aí os caras não colocavam o New, só colocavam Mystery of the Emblem, aí já é o nome do outro jogo, então perdeu ponto nisso aí, eu fui um pouco cuzão.
E eu só quis que o Jomon publicasse o nome do vencedor, pra saber se o vencedor não foi o próprio Jomon, né? Mas tudo bem.
Eu consegui 60 de 60, hein?
Eu tenho uma pergunta. Ô, Jomon, o que ia acontecer se empatasse?
Se empatasse, ia ser um sorteio entre quem conseguiu o empate.
Ah, tá, justo.
Ia ser isso. Então, eu tava esperando o empate com... Um empate de 60 pontos, porque eu esperava que nossos ouvintes tivessem pelo menos uns 3, 4 super viciados que acertassem 60 de 60, mas não aconteceu.
Nossa!
A pelúcia do Ike não foi tão interessante assim. Mas saibam que teve pouca gente, então da próxima vez participem mais porque a gente é pequeno.
Vocês escutaram, hein, ó. Não tem fã suficiente aí, ó, de Fire Emblem.
De Animal Crossing também a gente tá...
Tá meio baixo também.
Ou seja, a nossa pregação é um fracasso, mas a gente vai continuar do mesmo jeito, certo, João?
Vai, mas eu acho que a gente pode dar menos coisa, porque se pá, a gente já deu mais do que quantidade de pessoa que participou. A galera só participa se é fácil de curtir página. Reclamação aqui. E denúncia.
Então vamos... Denuncia a estação, então.
Denunciado estação 64.
Então vamos continuar fazendo coisa difícil. Pelo menos o cara se esforça. Deixa a vara alta.
E um abraço a todos que participaram, todos os outros 4. E todo mundo que não mandou e desistiu no meio. Deixa eu ver. A gente pode começar, Jeff. Agora eu tô saciado aí, mandei o fundo do bagulho. E se quiserem, se alguém pedir, eu posto a lista, assim. Eu não sei se... eu acho que se eu postar a lista das músicas... Não, vai. Se alguém quiser, eu posto a lista. É só pedir. Eu posto a lista em comentário. Aí pra vocês falarem que eu respondi tudo isso e vocês não corrigiram. Não sei. Vai.
Vamos lá, lê aí os comentários, João.
Tá. Os primeiros comentários foram do Subara Show, número 39, os esportes nos animes e mangás. E foram dois comentários a mais. Agora temos o comentário do Denis Ueda. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, gente?
Tudo, sei lá.
Sobrevivendo.
É, na medida do possível, né?
Vai ter caindo, né? Vai, não, eu tô morrendo, não, tô pior.
Gostei bastante dessa nova coluna. Aguardando mais episódios. Ah, parabéns, Mário.
É, né? Uma nova coluna, né? A gente só mudou o nome, né? Mas valeu.
A nova coluna é igual RPG japonês, Mário. Começa num número estranho. Essa, de repente, começou no número 39. Eu também gosto bastante de anime de esporte. Embora não tenha assistido tantos. E uma coisa que vocês disseram é bem verdade. Quando você assiste e gosta de um anime de esporte, desperta um interesse por esse esporte, né? Nem que seja pra saber um pouco mais sobre. Na época do Slam Dunk, era difícil não jogar basquete sem pensar no Slam Dunk. KKKK.
É, eu lembro que na época de Capitão Tsubasa, quando passava na Manchete, Super Campeões, eu tentava fazer chute de trivela muito assim, sabe? Na minha casa.
Aquela bola rolando pro lado, meio broxa, assim.
Não, eu tenho que...
Pelo menos... Conseguiu, Mário?
Lógico que não, né? No Super Campeões, ela sobe e depois ela desce e é impossível de fazer.
Se o Mario tivesse conseguido, ele ia estar no Japão hoje, lá fazendo chute demonstrativo e ganhando dinheiro.
Comentando o comentário do Mario sobre animes de vôlei, existe um anime de vôlei bem antes de Haikyuu. É o shoujo chamado Attack Number 1. Nunca assisti, mas pelo que parece é um clássico dos mangás anime shoujos. É isso aí, boa semana pra vocês. Eu tô pensando se é o que é a menina é alta, é uma das... de menina alta? Deixa eu ver aqui. Não lembro, não é esse não. Nossa, a menina tem um olho muito estranho.
Então tem mais de um, né? É que acho que Attack Number 1 é bem antigo, né? É de 70 esse anime, acho. Não é?
Ela tem os olhos antigos. Não, deve ser. Os olhos que você vê o universo dentro do olho dessa menina. E aparentemente também tem aquelas coisas que você gosta, Mario. Tem os... com gente de verdade, live action.
Ah, tá. Nossa.
Com gente de verdade.
Não é que eu gosto, tá bom, vai, eu sou meio que sommelier de live action, não preciso falar.
Nossa.
Alguns são bons, Lucas. A maioria é uma merda.
Não consigo alguns são pegar bons. Um bom, mas tudo bem.
A maioria dos animes ou obras que são meio que shoujo, né? Não shoujo, vai, não vou falar por demografia, mas que tem um romance. Eles não conseguem errar tanto, não tem muita dificuldade também, né? Só precisam meio que...
Aí dá ver, né?
Agora Full Metal.
Aquelas coisas que o japonês vai te fazer, que o Mario gosta, eu não gosto, que é tipo se jogar no chão pra imitar anime e mangá.
Isso só aconteceu com Phoenix Wright, só. Nunca vi nenhuma outra obra.
É muito ruim aquela parte. É, o próximo comentário é do Ciro Costa. Fala, pessoal, beleza? Pratico artes marciais desde os 10 anos e gosto de anime desde sempre. Porém, nunca assisti sequer um anime de esportes. Após ouvir o programa de ontem, me recordei de um amigo, um tempo atrás, que me recomendou o Hajime no Ippo. Decidi dar uma chance ao anime e achei fantástico. Obrigado pelo programa. Certamente não conheceria esse ótimo anime se não fosse citado no episódio. Ó, o bom do Hajime no Ippo é que ele tem bastante coisa pra assistir e depois mais ainda pra ler.
Você vai ficar lendo...
Meu pai já falou desse anime.
Vai ficar lendo pra sempre.
Até tá com uns mil capítulos, eu acho, agora. O anime, o mangá é desde 80 e tá aí firme e forte lançando ainda.
Engraçado, o meu pai, ele praticou artes marciais um bom tempo, né? E ele também já assistiu um tempo disso aí e curtiu pra caramba.
É muito bom, é muito bom. É um anime de esporte daorinha.
Mas não deu tempo do cara ganhar todos os cinturões, irmão?
Então, é porque ele é peso pena, né? Ele não vai tentar ganhar todos os cinturões.
Não, da categoria dele, né? Ou ele vai engordando e vai subindo.
Não, então, eu pensava que você queria que ele fizesse isso.
Aí ele para no sumô depois, né?
Do que eu sei do mangá agora, não posso dar spoilers, mas ele tava bem alto. Ele não tava em todos, mas ele tava bem alto.
Não, ele ganhou... Puta, não posso falar, vai. É que ele...
Não pode dar spoiler.
Ele ganhou
alguma coisa.
É, ele ganha e depois perde, vai recuperar. Então é uma trajetória. É, e acho que faz parte, né, do campeão de boxe. Acho que é ganhar e perder.
Mas ele podia aposentar já, né?
Não falando de... É que esporte de arte marcial é meio difícil achar anime, assim. Tudo bem que tem aquele que passava na Animax, no Jetix, nem lembro o nome, de Mucha Lucha, não lembro como é que era. Era...
Quê? Mucha Lucha era desenho americano.
Não era Mucha Lucha, era... do cartoon. Mas era de luta livre.
O Músculo Total.
Músculo Total. Eu acho horrível o Músculo Total, mas beleza.
O Músculo Total daqui é continuação, é o Kiniko Man Jr. É continuação do original, assim. Então, tipo, a gente já pegou no Brasil um anime do filho do cara.
É, tipo, do nada, né? Tem um mangá do Naoki Urasawa que é de judô, se eu não me engano. Ele é um pouco antigo até. É, eu não vou lembrar o nome, mas se você procurar, você vai achar.
Sim.
Eu ainda tô indo pra Mucha Lucha. Não tinha um molequinho vestido de barata? Um negócio muito...
Não era barata, era Coelho Sujo, não era?
Era Coelho Sujo. Era o Coelho Sujo. O nome dele era Coelho Sujo.
Que merda.
Eu lembro que tinha a Buena Ninja.
É, eu assisti muito essa aposta.
Não, o nome do protagonista não é El Ninho?
Não, puta, eu não lembro agora, era o... Não lembro, El Mascari, eu não lembro. É que eles ficavam metendo um fake espanhol o tempo inteiro nesse desenho, né? Eu não lembro mais, eu sei que tinha Buena Ninja, pode ser El Ninho. Ou se não, El Ninho era o vô que chamava ele,
é Ricochete.
É, e qual é o nome do outro?
Pulga.
Pulga.
Uma pulga, não é barata.
Não é barata, não é um coelho sujo.
Não, mas tinha um coelho sujo, não tinha? Eu tô muito enganado.
Eu acho que ele era um coelho sujo, não era?
Não, era o Ricochete, a Boinaninha e o Pulga. E o Pulga...
Tá, tudo bem, vamos continuar.
Peraí, eu vou aproveitar o gancho aqui, eu vou fazer uma pergunta de boxe que eu espero que não seja respondida, até porque é difícil, que eu nunca consegui encontrar uma solução. Por que os dirigentes, as associações de boxe são tão divididas e fazem o esporte ser uma merda? Porque a gente não tem uma unificação, aí cria um monte de associações e ninguém sabe quem é o campeão mundial. Eu acho uma bosta isso aí. Se alguém souber me explicar isso aí, eu agradeço.
É, não tem campeão mundial, né, de boxe. É, tem tantas categorias que fica difícil você definir, né?
Não, tem várias associações com as mesmas categorias. Esse é o problema.
Eu falei, é tipo, tem vários campeão do peso pena, mas é em várias
vezes. É, isso. Como os dirigentes são tão incompetentes, né? Eu não consigo entender isso aí.
A luta foi em Las Vegas, que foi transmitida pela HBO. Então, se for, é o que eu considero. É a linha principal.
É o que eu
considero.
É o que eu paguei o serviço, é o que eu considero. É o
campeão mundial do Mario. Tá. Os próximos comentários é do Karaoke 64, número 19. Comentários entre 9 de maio e 15 de maio. E o primeiro comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Referente à lista que eu mandei, foram os games que eu fiz 100% no Switch. Aí ele colocou entre parênteses, platinei. Castigo do Lucas vai ficar 20 dias sem jogar o game que ele estava jogando quando nos abandonou. Aí ele colocou uma carinha de diabo.
É, compra Lucas, camisa pergunta... de força aí. Só com camisa de força. Vai me pedir. E eu vou jogar com o pé, mesmo assim.
Então, você consegue jogar com o nariz até.
E a próxima vez que virem para Itanhaém, dá um salve. Seria legal conhecer pessoalmente vocês.
Cara,
aí, Amaro, vão pichar a casa dos seus pais.
Vai demorar. Mas eu vou te falar que eu queria ir muito, muito. Eu fiquei um ano inteiro sem ir pra praia. Pior que assim, eu sou meio arroz de praia, assim, viu? Eu gosto muito de ir pra praia. Só que eu fiquei um ano inteiro sem ir pra praia porque eu tava na época do mestrado e eu falei, quando chegar 2020, eu vou todo final de semana. E aí, né, coronavírus na minha cara. E agora eu não posso nem sair de casa. Tô na quarentena da quarentena aqui.
Coloca um chroma key aí e você pode todo dia estar na praia.
Que beleza.
Ele fica saindo na câmera, né? No videozinho de praia no fundo. E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Com relação à punição do Lucas, sugiro uma das duas listadas abaixo. Criar um mundo completo, pelo menos 5 fases, no Super Mario Maker 2 com o tema da Estação 64.
Caraca, isso aí isso aí, sei lá, é tipo ir pro inferno?
Não sei se você...
Vai demorar uma eternidade pra fazer isso, cara.
Ah, então tem um rápido, Lucas. Jogar pelo menos 30 minutos de algum joguinho chato pra Nintendinho que esteja no Switch online e fazer uma review no próximo checkpoint.
Eu prefiro fazer o mundo no Mario.
Como assim, Lucas?
Para com isso, velho.
Um você nunca vai fazer, um vai ser só promessa, o outro você pode cumprir essa punição aí, Lucas.
Tá bom, eu faço o de 30 minutos, vai.
Joga uma coisa que você fala, isso é lixo.
Ou não, eu acho que o Renê tem que falar um jogo.
Boa, concordo.
Escolha o 3 aí, Renê.
Dá tempo, porque a gente ainda não gravou checkpoint, vai dar tempo sim. Quanto a Animal Crossing, como já disse anteriormente, nunca tive curiosidade de jogá-lo. Mas recentemente, a minha digníssima esposa veio me questionar sobre o jogo, pois ela deve ter visto alguma coisa na internet e ficou curiosa. Ah, e ela não é gamer. No máximo, joga algumas partidas de Mario Kart e Overcooked. Como ainda posso pegar um jogo com aquele voucher de $100 que comprei no ano passado, até cogitei pegar Animal Crossing para que ela teste. O problema é que o nível de inglês da minha esposa é muito ruim, então acho que ela não vai conseguir aproveitar muito o jogo caso fique planos de diálogos. Pois me parece que eles são importantes para o desenrolar da jogatina. Saberiam me dizer se dá para jogar em espanhol? Dá, né?
Não sei.
Acho que ninguém que joga espanhol, mas...
Dá para jogar em japonês. Eu acho que dá para jogar em espanhol sim, velho.
Não, mas dá para você trocar no meio do jogo? Não dá, né?
Se o seu idioma do seu Switch tiver na outra, ele muda. E aí, inclusive, se for japonês, como você colocou os nomes das coisas tudo com coisa em inglês... Aí vai estar um japonês, aí quando for o nome da sua ilha, tá o nome da sua ilha em inglês. E eu vou, talvez... Alguém vai no Nintendo Store aí, .com.br, e vê se tem um bagulho de multi-5, sei lá, deve falar lá.
Vou dar um pulinho aqui.
Tá.
Pode ir, Helena.
Enquanto isso, mas mesmo assim, tem a mãe do Never e do... Eu não lembro se agora é a mãe do Never ou a mãe do Stefano. Mas a mãe de um dos ouvintes nossos... Também é ruinzinha de inglês, pelo que eles falaram, e ela conseguiu decorar as coisas e tá jogando loucamente. Então, dá, assim, se existe a vontade, dá pra jogar.
E o único que fala que perde diálogo aqui, que o diálogo é a coisa principal aqui, que eu ouvi é o Jomon.
Sabia que
ia botar pra a maioria das outras pessoas falou que o importante de Animal Crossing é coletar, é pegar porcaria.
Então, Eu escrevi Can I Play Animal Crossing in Spanish e ele traduziu para espanhol.
Yo puedo jugar Animal Crossing.
Cruce de animales puedo jogar?
Campo de animales. Isso é muito bom.
Alguém liga essa porcaria de Switch e vê aí.
Mas, ó, não, aqui, ó, agora sério. A linguagem depende do settings do Switch. Então, se a língua do Switch é espanhol, o jogo vai pra espanhol.
Tá, então é só isso, Renê. Você só tem que abdicar que a sua Switch vai começar a estar mais tempo em espanhol do que em inglês.
Ah, sei lá. Eu acho que é um ótimo incentivo você jogar Animal Crossing em inglês pra te forçar a querer aprender mais, né? Mas vai de cada um mesmo.
Ah, mas se a pessoa não sabe inglês mesmo no geral, aí ferra. Então,
mas o Animal Crossing é simples, é um inglês bem básico. A maioria das coisas é item, sabe? Você não se perde muito tempo em alguns diálogos muito longos, né? Todos os personagens, eles têm diálogos de um ou dois, sei lá, caixa de texto, né?
Ah, mas se você quiser aproveitar 100%, eu acho que é melhor lendo as coisas, sim. Pelo menos. Aí deixa pra lá.
Ah, eu acho que tem inglês. Falei.
O jogo já é travado, Mario. O jogo já é lento, né? Se você colocar em inglês e ela precisar pesquisar pra não sei o que, vai demorar ainda mais.
Né? Ah, vai demorar só no começo. Aí... Progressivamente ela vai melhorando.
É, mas
improve yourself.
Vai colocar mais esse empecilho num jogo que já é difícil.
É difícil.
Eu jogar em espanhol. O primeiro Animal Crossing que eu joguei no DS foi em espanhol. Então, tá tudo bem, Mario.
E o trampo do Renan que vai ter que ficar mudando a língua, sei lá.
É menos do que ela procurando dicionário.
Isso. Com certeza.
Não, mas hoje em dia ela aponta o celular pra tela e ele traduz automaticamente.
Daquele jeito.
Não, né? Ele traduz. Não, em inglês é facinho de traduzir.
Aí vai estar o nome da mina Ruby, aí... É Ruby. Ah, pega o Ruby. Ih, ferrou. Originalmente eu estava pensando em pegar o Astral Chain com este voucher, mas vi que esse jogo já entrou em promoção há algum tempo. E acho que Animal Crossing é um tipo de jogo que raramente entrará numa promoção, ainda mais com todo este hype. Por isso estou cogitando pegar o Animal Crossing com voucher, dar uma chance ao jogo e ver se o mesmo também agrada a patroa. Nossa, muito desculpa, gente, minha dicção está complicada. Aí aguardo a Astral Chain entrar em alguma outra promoção para poder pegá-lo. E eu não lembro de promoção da Astral Chain. Teve, recente?
Não que me recorde, mas não posso afirmar nada, não.
É que eu só vejo promoção da Nintendo Store, então, da própria eShop. Então, se a Nintendo não tá afim de fazer promoção, que normalmente não tá, eu não pego.
Ah, mas Astral Chain é bem mais provável entrar de novo, sei lá, entrar de novo ou entrar numa promoção do que Animal Crossing.
Sim,
Animal Crossing um dia vai entrar, mas vai demorar.
Um dia ele entra naqueles preços abaixados, mas até agora não teve essa brincadeira no Switch, né? Dos Nintendo Selects da vida.
É, ou Happy Price Selection, já que eu sou japonês.
E tem uma dúvida sobre o Animal Crossing. Pelo que entendi, se eu tiver um save em minha conta e criar uma conta nova para minha esposa, tudo no mesmo Switch, nós dividiríamos a mesma ilha? Eu poderia visitar a casa dela e vice-versa? Teríamos os mesmos itens? Pelo que eu entendi, muitas pessoas visitam as ilhas de amigos para colher itens raros, não é? E para que possamos interagir entre os jogos, as duas contas precisam ter a assinatura do Switch Online? Ou essa assinatura seria apenas para visitar a ilha de outros amigos? Fico no aguardo de seus comentários para me ajudar nessa tomada de decisão. Risos. René Augusto. Ah,
tem que dividir Sim. a mesma ilha.
Você divide a mesma ilha, você pode visitar a casa dela, mas acho que você não pode mexer, né? Você não decora a casa dela, vocês não teriam os mesmos itens, é? Cada um ia ter um item. É claro que se você, sei lá, plantar árvore na sua ilha, também vai plantar na ilha dela, a ilha mesma. Com relação a itens raros, a conta que vai sair do... Que vai passear tem que ter o Switch Online, né? Então você vai poder. E sua ilha é a mesma, então, sei lá, você vai ter só uma frutinha.
E entre vocês interagirem, os dois conseguem jogar ao mesmo tempo, aí fica meio que um de líder... E a câmera foca nele e o outro fica meio que ao redor, assim, da câmera, né? Fica mais de lado.
Coletando lixo.
É. E aí, e também, assim, acho que a maior dica, o maior cuidado é que quem fizer a conta primeiro, quem entrar no jogo primeiro, na verdade, esse vai ser o líder da ilha, né? Esse que vai ter que colocar os projetos pra frente, constrói coisa... destrói as coisas, então ele é meio que o líder do jogo, os outros eles não podem fazer, eles não têm tanta liberdade para construir as coisas na ilha. Então, quem for mais jogar, tem que ser o primeiro a entrar, senão o outro vai ficar dependendo dessa pessoa.
É a minha dica, deixa ela criar conta primeiro, coloca na língua que vocês vocês se adaptam melhor e joga junto com ela. Ajuda, faz esse tipo, no início ela talvez tenha um pouco de dificuldade, mas depois são várias ações repetitivas, então aí ela já se sente livre para fazer as coisas, para coletar as coisinhas e pegar os itens. Dá uma força para ela. Talvez não seja a melhor experiência para você, mas você ajuda ela nesse início e depois com certeza ela vai estar andando bem sozinha.
E o René vai perder o Switch, muito provavelmente. Como visto com os nossos outros ouvintes. E o próximo... Pode ir? E o próximo é do Nintendo 3?
Hã? Aí ele vai comprar outro Switch com mais bateria.
Olha que pode legal. Ser. Pode ser. E mais caro atualmente.
Põe caro nisso.
E os próximos comentários são do Nintendo 3 número 210, Paper Mario The Origami King e o impacto dos anúncios digitais da Nintendo. E o primeiro comentário foi do Daniel Moreno. Salve, galera. Vou esperar o cast de vocês sobre o Paper Mario para ver se ele vai valer a pena comprar ou não. Vai depender muito do sistema de batalha. Agora, o Metroid, independente do que vier, se for Trilogy ou um novo 2D, eu quero. Estamos aí. Eu acho que a mesma opinião, tirando que provavelmente o Paper Mario vai pegar de lançamento. Tenho que ver como vai estar na minha situação financeira no momento.
Pior que eu... O Paper Mario é garantia que eu vou até pegar físico, cara. Então, já tô preparando, assim, o meu fígado.
Nossa, cara.
Eu só espero que ele esteja melhorzinho.
E o Lucas vai fazer o cast de Paper Mario sozinho.
Não, Jeff, você vai comprar,
faço, pô. Meu. É um jogo que, se quiser e deixar, eu faço um monólogo mesmo, cara. Pelo menos a sério, né?
Eu vou comprar, João, mas eu queria ver um cast sozinho do Lucas.
Não, a gente entra pra ficar ouvindo. Um
podcast? Eu ia editar minha voz pra parecer que tem duas pessoas falando, sabe? Uma outra versão fina assim falando, e a minha normal. Nossa, mas por quê?
Mas eu acho que é um grande assim, não.
E Metroid? E se for um spin-off de Metroid, ele não quer?
Opa, não, eu acho que é esse aí. Ele falou isso, um novo Metroid, mas se for um Federation Force HD, não vai acontecer. Essa compra.
Tá falando de quem?
Acho que de todo mundo.
Do Daniel ou de mim?
De vocês dois, talvez.
Se for um Metroid spin-off, vai ser que nem o Federation Force que eu tenho aqui. Só que comprei. Comprou, tenho, só que eu ainda não joguei, mas.
Comprou o lançamento, Lucas?
Não, nem fudendo.
Você comprou físico?
Isso aí foi bem depois. Tem físico aqui, mas foi bem depois.
Nossa.
Aí se sair um desse pro Switch, aí daqui vários anos, quando eu achar um usado baratinho, eu pegaria.
Boa, Lucas. Ajudando a série Metroid.
Ah, ajudando por bem, né? Você vai lançar coisa diferente do Tosca, assim, foda-se, né? Eu quero o principal.
Não, peraí, se ele comprou usado, ele não tá ajudando ninguém, só o cara que comprou.
Não, tô sendo sarcástico.
Ah, tá, desculpa.
E eu nunca canso aqui, Federation Force é muito bom. Mano. É só você ter amigos.
Então eu tô vendo que jogar sozinho vai ser uma bosta.
Tá, então, eu tava pensando nisso. Deve ser ruim pra caramba jogar sozinho.
Que nem Triforce Heroes.
Dá pra jogar sozinho Triforce Heroes?
Dá, vem uns bonecos de palha lá, né? Uns bonecos com umas caras bizarras.
Você consegue trocar pra eles também, né? Ficar trocando lá.
Aham. Uhum.
Não é
tipo brincar de amigo imaginário, sabe?
Ai, ai. E o último comentário é do René Augusto. Fala, pessoal. Olha eu aqui de novo.
Não, peraí, é muito déjà vu isso. Ah, não, é do Daniel e o René são os mesmos que comentaram no outro. Ah, tá. Nossa, eu buguei, cara. Sim,
eles comentaram as duas vezes. Com relação ao anúncio de Paper Mario, achei bem interessante. Gostei da temática, origami, mas o que pesa é minha última experiência com o jogo da série não ter sido muito boa, pois comprei o jogo de 3DS e realmente não gostei dele.
Tá explicado.
Pelo que eu olhei aqui no meu 3DS, eu joguei o jogo por pouco mais de 6 horas, num período de 10 dias e nem fechei ele. Já pensei que talvez não havia dado a devida atenção ao jogo, mas com o passar do tempo e ouvindo o review de outras pessoas, me parece que o fato do jogo ser ruim é uma unanimidade. Devo aguardar os reviews e gameplays antes de me arriscar nesse jogo. Então, eu também comprei, tipo, de lançamento também, o Paper Mario Sticker Star. Falei, não, vai dar. Eu tinha gostado do Super Paper Mario. E sabia que ia ser RPG de novo. Botei uma moral e também fiquei triste.
Sticker Star também comprei usado. Tem que fazer assim, ó. Quando o jogo é ruim, ó, você tem que aguardar. E se você gosta da série, né, claro. Aí você compra usado depois, pra você não ficar dando apoio.
Mas vai gastar dinheiro com o jogo do mesmo jeito.
Só que não pra empresa, né?
É, a única coisa que não acontece é que não gastar dinheiro. Essa opção não teve.
Ó, eu não sei se é unanimidade, gente, que não gostou de Animal Crossing ou de Paper Mario, do Sticker Star do 3DS, né?
Isso.
É, não sei se é unanimidade, porque tem muito nintendista aí que não dá o braço a torcer. Que, mano, quando é jogo da Nintendo, é o melhor jogo do mundo. E tem site especializado em Mario aí que faz review e dá nota 10 sempre pra ele.
Quem é o maluco aí? Nossa, sério, mano, não é possível.
Não joga na fogueira assim, mas no N-Party também teve elogios pro Sticker Star. Então... Eu acho que foi o momento, assim, pessoas do momento.
É a mesma pessoa, viu, João?
Tomou chá de melo, né? É assim, você toma um chá de fita e vai fazer review.
Pode ser. Ah, tá, é a mesma pessoa. Tá bom. Ai, meu Deus, que lixo, hein?
No caso, não é a mesma pessoa, mas tá no núcleo que eu comentei.
Tá, tudo bem. Mas é empolgação. Eu acho que foda-se, não vou mais comentar sobre porra nenhuma de nada. Também concordo com vocês.
Peraí, Jumão. O fato de duas pessoas estarem aguardando o review, acho que deixa um peso maior, uma pressão maior, né?
Pra comprar o Paper Mario?
Não. Quando a gente for falar de Paper Mario, é melhor, sei lá, é melhor eu falar que não gosta pra eles não...
Sim, por favor. Eu espero aqui que no podcast ninguém aqui tenha falado que gostou de um jogo que não gostou, só pra...
Não, aqui não tem essa, não.
Fazer uma política com alguém que eu não sei quem é.
Confia no pai aqui que eu vou falar se vale a pena ou não o Origami King, quando sair.
Boa. Então aí o Lucas jogou.
Pra mim tava pesando, eu vou falar não aqui, eu vou sair fora dessa discussão, porque é melhor.
Né? Não, mas ó...
Vou falar que é bosta na dúvida.
eu tenho problema com gente que joga análise de jogo, faz análise do jogo que gosta muito, assim, mas muito, 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 porque aí são uns 10 mais aí e é foda.
Eu concordo com isso, é por isso que eu tento ser ok aí.
Se fosse um Paper Mario nos mods dos antigos, aí eu estaria mordendo a língua e não ia poder confiar em mim. Mas é aquela coisa. Eu gostei do Core Splash, mas eu recomendo pouquíssimo, porque o sistema de combate é uma bosta. E recomendo o jogo mais pelas piadas, assim, pela criatividade. Aí vai de você. Se o Origami King falar a mesma coisa, eu vou ser sincero. Vou falar, eu achei a batalha uma merda, mas o jogo eu dei umas risadas. Vale a pena tu gastar uma grana pra você dar uma risadinha no jogo criativo do Mario? Ou não?
Aí
vale a pena. Vai nessa pegada.
Aí vale a pena você assistir no YouTube, né?
Pode ser.
Eu vou falar aqui, tipo, que a gente se segura aqui, porque, vai, Fire Emblem é uma série que o Jeff gosta. E eu e o Jeff, a gente xinga bastante. Eu, inclusive, acho que... Falando de mim mesmo, não gosto de fazer... Eu falo bastante de mim mesmo, foda-se. Falando de mim mesmo, eu sou uma pessoa que não consegue vender as coisas que gosta, porque eu sempre falo os defeitos dela. Visto o checkpoint aí, que eu consegui convencer duas pessoas a não jogarem Tears in the Sky. Então... e eu gosto pra caralho.
Eu tentei, cara.
Acho que a gente exagera pro lado... Pro oposto, né? É difícil.
Talvez. Não, algumas coisas eu tento defender, mas não dá. Tipo, o Mr. Dan, eu já não nem consigo defender, é impossível. É ruim, mas eu gosto.
Ó, Jamon, você conseguiu convencer uma pessoa porque eu cheguei a comprar o jogo, tá? Então,
tem que fazer mais que meia hora, mano. Tem que manter.
que meia hora eu fiz, eu acho. fiquei meia hora travado ali, então.
Não gosto dessa crítica, não gosto dessa crítica. Também concordo com vocês.
Eu fiquei meia hora tentando carregar o jogo de novo. Beleza. Continue.
E acho que é um port muito bom, aquele port PC. Os caras de Tears in the Sky estão de parabéns, Exceed está de parabéns pelo milagre que fizeram no computador. Aí se travam no seu PC, é paciência. Também concordo com vocês. Acho que o Direct Mini era um Direct normal, que com a pandemia causada pelo coronavírus, será aproveitado durante o decorrer dos próximos meses. Dentre os rumores que surgiram, o jogo que mais me chamaria a atenção seria um Super Mario All-Stars com jogos 3D do Mario. E vocês, acreditam que este boato pode ser real? Pensem em comprar esta coletânea? Bem, vou ficando por aqui e até semana que vem. René Augusto.
Nesse caso, não é nem questão de pensar em comprar já, assim, automaticamente já vou comprar, independente da minha situação na vida.
Eu também.
Se eu tiver morto, por exemplo, coloque em cima do meu caixão esse jogo, sabe?
Eu vou absorver o jogo, né?
Mas eu odiaria um Super Mario All-Stars, né? Eu queria um jogo separado, $60, todos com os seus devido tratamento. Eu preferia assim.
O rumor é que vai ser isso.
Você não prefere, hein?
Não, o humor é que vai ter o Deluxe, Super Mario 3D World à parte. E o Mario 64, Sunshine e Galaxy 1 vão estar juntos.
A Nintendo não tava registrando patente aí de um Mario... aconteceu essa semana, né? Eles registraram patente do Super Mario 64 em Full HD, etc.
Não faço a menor ideia. Eu sei que eles estão brigando, mas eu não vi isso aí, não.
É do cara lá do 4K, né? Eles vão patentear Mario 4K para ninguém
mais. Mario 64K é esse?
Mario 64K é um ótimo nome. O Mario feito na Unreal 4, né? Mario é mó fudidão.
Mas eu tô...
Peraí. Todo vídeo dessas coisas de Unreal, o primeiro comentário sempre é Nintendo, contrate esse cara.
Então.
Não dá, mano. Não dá.
O problema é quando o 4K ficar defasado. Aí eles vão ter que lançar aquele Mario 128K.
128K. Pikmin Mario, né?
Mas, ó, eu compraria esse jogo e eu estou contando com isso como final de ano.
O Mario 64K, olhei, falei, isso? Não... Ele full realista, assim? Você pode seguir os poros do Mario?
Não, quero ver o... E se fosse Mario 64K, eu aposto que vai ver um super pixelado do 64 em HD. Eu consegui ver completo o nariz do Mario, meio que um quadrado perfeito.
O cara só distorceu a imagem, né? Ele colocou pra 1920x1080, né? Só isso que ele fez.
Mas eu tô contando, eu tô com vontade de... Eu tava pensando em pegar o Mario 64 pra terminar as 120 estrelas, que acho que eu tinha feito só 70 no passado, mas eu vou segurar essa minha vontade de jogar Mario 3D esperando essa porcaria aparecer. Então eu tô... Não vou tentar voltar pro Sunshine, não quero... Eu tô com vontade de jogar o Galaxy, não vou jogar o Galaxy. Tudo esperando essa coletânea. Se essa coletânea não vir, eu vou ser uma pessoa muito triste.
Se eu tivesse sem grana, eu não compraria essa coletânea, não. E se fosse lançado individual, eu acho que seria... Sunshine eu compraria, Mario 64 não, e Galaxy acho que também não, porque eu já joguei.
Pô, não, o Galaxy é muito bom.
Eu compraria só o Galaxy, eu acho.
Meu, se cada um saísse por 60 dólares separados, já estaria fazendo meu cheque especial já.
Eu também, provavelmente. A gente não
presta. Ainda mais por tentar comprar físico, né? Mano, eu fui ver, ó, não vou falar o nome da loja, mas Animal Crossing tava sendo vendido por 720 ou 750,
não lembro. Não, isso é exagero.
Eu vi. Exagera. Aquela loja lá que não vou falar também, eu sei o que é.
Ah, tem duas letras e é games?
Não. É de umas casas de um certo estado brasileiro aí.
É um objeto, entendi. Depois é um estado.
Tudo bem, então é isso.
Ai, caralho.
Então agora, perguntinha da semana, pergunta clássica, quem é que é a vez? Eu nem lembro.
Eu faço.
Ah, não, mas...
Qual jogo você gastaria R$750 pra comprar mídia física?
Olha aí, Mário, você fazia a pergunta que eu ia fazer, cara, só que a minha, mas eu ia falar por R$400, você chutou o balde.
R$750?
Fala.
Cara, eu não sei, fala aí que eu não pensei.
Mas é o normal, assim, tipo, não é coletando nada, normal.
Era Animal Crossing que eles estavam vendendo, só pra você ter ideia. Então é esse nível de comparação.
Puta, R$750. Eu acho que Smash Bros. Ultimate.
Não, posso inventar o jogo, né?
Inventar?
Não, você tem que falar o jogo.
Tá bom. Se eu tivesse o poder de puxar uma coisa do futuro com esse valor, eu compraria o Metroid Prime 4 aí.
Nossa.
Pra jogar agora, sozinho, ninguém mais.
Cara, você pode puxar coisa do futuro? Mano,
aí você tá roubando, Lucas.
Tem que ser um jogo. Time Traveler do Animal Crossing, eu fui no futuro.
Jogo que saiu, que tá aí.
Um jogo que lançou, aí você jogou e falou assim, eu paguei mais caro, mas não vou sentir mal porque eu joguei.
Porque eu sou otário, tá? Eu teria pago esse valor no Kingdom Hearts 3. Eu tava muito hypado pra jogar, muito.
Então eu continuo com o Smash, você não pode puxar o futuro.
Tá, você não pode puxar o futuro, eu compraria... Caralho. Compraria esse Animal Crossing dessa loja, isso.
Se só tivesse nela, né?
Eu vou falar o único jogo que eu comprei de locadora. Foi GoldenEye. Eu tava morando em Rondônia, aí eu aluguei a fita e falei... Nossa, essa fita é muito boa. Aí eu devo ter pagado mais caro num jogo usado de locadora. Mas eu não quis esperar, porque eu queria jogar muito.
Pera, eu não entendi. Você podia estar alugado, mas aí você ofereceu a compra, é isso?
Não, eu aluguei, eu gostei, aí quando eu fui devolver, eu perguntei se eles não vendiam. Aí eu não lembro qual que foi o preço na época que eu paguei.
750.
Nossa, mas eu nunca pensei nisso. Na volta, cheguei, oh, mano, eu compro essa porcaria.
Porque você nem tinha dinheiro pra isso, né? São seus pais que alugavam a fita.
Ah. Então, eu ia manter o vício, eu ia falar, não, devolve e eu vou cobrar o dobro agora, que eu sei que você quer jogar isso aí.
Vou cobrar o dobro. O que acontece, por exemplo, aquela coisa, dá pra polícia chamar você se você nunca mais devolver, se é a fita da locadora?
Acho que você assina um bagulho, né, então...
Dá? Então dá pra processar que você roubou o bagulho?
Acho que não, cara, não é tão assim, você vai... Bom, não sei, é muito difícil, porque normalmente você vai alugar em bairro, né? A não ser que você seja de uma milícia que fica visitando bairros extremos de São Paulo e fica comprando...
Então, se você for pra um bairro pra puta que eu pariu, e aí pega um bagulho e volta. Tipo, você vai falar, eu comprei esse aqui, nunca
vai voltar. Eu acho que...
Ah, o cara vai atrás de você.
Aluguel. Eu acho que eu só faria isso se eu estivesse empreendendo na minha nova locadora. Aí eu visitaria várias outras locadoras e começaria a alugar várias fitas, entendeu?
Pra você alugar na sua.
É, pra alugar na sua, mas eu nunca devolveria.
É Stonks.
É Stonks. Isso é.
Acho que você entraria com o processo civil, João. É isso que dá pra fazer. Porque é contrato, né?
É.
Não, mas beleza, você deu os dados falsos lá pra você fazer o cadastro. E aí?
Aí, pô, aí você tá falsificação ideológica, né?
Ah, então, aí você tem um crime penal.
Não, mas. Se não conseguir te pegar, é outro 500, porra, né?
Mano, eu vou burlar um crime com outro crime.
Pra você crime preso. Eu nunca devolvi o Academia de Polícia 8, tá ligado? Foda-se!
Ah, seu nome fica sujo, né? Não tem aquelas questões?
Dá no Serasa, assim, né?
Não devo o Serasa, né?
O nome sujo do Mário por causa de Locademia de Polícia, velho. Mário, valeu a pena!
Ai, ai. Bom, vou parar de gravar aqui.
Não, ele já se despediu, ô Jeff?
Pra você que gostou do que ouviu, comente aí nos podcasts da Estação 64 e nunca paguem jogos a R$750.
E nem roubem de locadora.
Nunca roubem. Eu tenho uma história de locadora, vai ser meu encerramento isso. Eu e minha irmã, a gente alugava tanto Psicofox pro Master System, mas tanto que o dono da locadora deu a fita pra gente.
Ah, isso é famoso, é assim que eles faliram. É a
lenda. Não, a locadora fechou. O cara era muito bonzinho, mano. Se você for dono de locadora, você não pode ser bonzinho.